Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Apesar de sermos um país produtor de vinho, o enoturismo é para muitos de nós um mundo ainda por descobrir. É que à volta do vinho há todo um universo que vale a pena conhecer. E não só pelos apreciadores de vinho, mas por qualquer pessoa. Também por alguém que seja sensível, por exemplo, à beleza de uma vinha plantada e cuidada por quem sabe. Porque temos excelentes vinhas na região centro do país, o enoturismo e a região centro são tema da conversa de hoje do Insónia. Convido a ficar comigo, Sónia Santos, e, claro, com os meus convidados que vai conhecer já. Anton Chekhov, médico e escritor russo, dizia: "Para mim, o vinho e a música foram sempre um excelente saca-rolhas." Eu não poderia estar mais de acordo. O mesmo poderíamos dizer, não é, muitos de nós, porque não é fácil resistir ao poder do vinho. Mas o vinho, como a música, não nos abre só o coração, não ajuda só a uma boa conversa numa noite como esta. O vinho traz-nos memórias, recordações, muitas sensações. E, por ser como é o néctar dos deuses, o vinho é uma bebida preciosa, em muitos aspectos delicada, que merece ser devidamente apreciada. Por isso, podem ajudar-me, e muito, creio eu, conto com eles, os meus convidados de hoje nesta noite de insónia: Jorge Champaio, presidente da Associação da Rota da Bairrada. Boa noite, Jorge, boa bem-vindo. Noite. E também Vasco da Vilês, presidente da Comissão Vitinícola da Região de Lisboa.
Viva. Boa noite.
Boa noite, Vasco. Muito obrigada por estar nesta noite de insónia. Vamos conversar sobre o vinho, sobre as jornadas de enoturismo e da região centro do país, onde se produz tantos e tão bons vinhos. E há toda uma vida à volta desta produção e é tudo isso que vamos conhecer esta noite. Por isso, também vale a pena falar do impacto, creio eu, e foi grande, infelizmente, o impacto que tiveram na nossa vinha os últimos incêndios. Sim. Comecemos então por perceber o que é que vão ser estas jornadas de enoturismo.
Bom, antes de mais, boa noite e agradecer esta oportunidade de estarmos aqui a falar um bocadinho sobre vinho, sobre turismo e esta junção perfeita destes dois produtos, que é o enoturismo e as rotas de vinhos. O enoturismo e estas jornadas que nós vamos ter nos próximos dias 6, 7 e 8 de novembro é algo que já acontece há vários anos na região centro. São jornadas que são organizadas e impulsionadas pelo Turismo Centro de Portugal, também com o apoio da CCDR do Centro de Portugal, e que começaram na Bairrada e com o objetivo de rodar pelas várias regiões vitivinícolas do centro. Essa rotação já se fez e voltámos agora à origem, à Bairrada, mas sempre com este conceito de fazermos uma promoção em conjunto desta região centro e destas 5 CVRs que estão na região centro, sem perder a identidade de cada uma delas, mas trabalhando em conjunto. E estas jornadas nós vamos falar de enoturismo, vamos aprender um bocadinho mais de enoturismo, de rotas de vinhos e um bocadinho daquilo que é também, daquilo que de bem se faz nesta área, na nossa região centro e nas várias regiões vitivinícolas. Portanto, eu acho que vai ser uma experiência fantástica para nós conhecermos o ponto de situação do enoturismo na nossa região, região centro, e aquilo que as várias CVRs e as várias regiões têm feito em prol deste produto turístico, que é as rotas de vinhos e o enoturismo. É um enorme desafio que nos espera nestes 3 dias, de um trabalho conjunto das 5 CVRs, do Turismo Centro de Portugal e da CCDR. Portanto, estão aqui todos os argumentos e todos os condimentos para termos 3 dias de fantástico trabalho, de fantástico conhecimento e também de visitação de vários pontos de enoturismo e de produção de vinho da nossa região.
E este é um encontro, o que é que se espera, Jorge, retirar deste encontro? Portanto, no fim destes 3 dias, qual é o objetivo? É chegar
claro.
Onde?
O objetivo é sempre nós evoluirmos neste produto que é o enoturismo e as rotas de vinhos. E muito tem sido feito nos últimos anos, quer pelas várias CVRs e as várias regiões da região centro e do país de um modo geral. O enoturismo e as rotas de vinhos têm evoluído bastante no nosso país. E aquilo que nós pretendemos é, quando chegarmos ao fim destes 3 dias, por um lado, conhecermos um bocadinho mais aquilo que se faz e o estado da arte na nossa região e no nosso país, e depois também tirar aqui algumas conclusões e algumas ilações daquilo que deve ser o caminho a percorrer no futuro próximo e num futuro mais longínquo, neste produto que é o Enoturismo. E eu acho que é isso que vamos conseguir com esta partilha de boas práticas que vamos ter durante estes 3 dias e com o know-how de alguns dos palestrantes que vamos ter sobre esta temática. É isto que nós pretendemos: evoluir, crescer, fazer cada vez melhor e continuar a trabalhar este produto que é o Enoturismo, que tem vindo a crescer muito mais do que a média do turismo nacional. É um produto que tem, cuja expectativa dos próprios agentes económicos, quer produtores, quer todos os agentes económicos ligados ao turismo, é uma expectativa muito grande daquilo que é o crescimento deste produto. E há, neste momento, um enorme investimento das CVRs, das nossas CVRs, e aqui, cingindo-me àquilo que é a região centro, tem previstos enormes investimentos e bons investimentos nesta área. Portanto, é bom que se tirem conclusões e que se definam caminhos para que possamos percorrer de forma articulada e de forma a termos sucesso.
Dr. Vasco Avilés.
Ora, está dito tudo o que é essencial pelo Jorge e é exatamente assim. Ia só talvez especificar um bocadinho a Comissão Vitivinícola Regional, e são 5, tem como missão a certificação dos vinhos da sua área e depois, ao mesmo tempo, a promoção desses vinhos. Ora, se uma Comissão Vitivinícola Regional a fazer isto já é interessante para o público saber dos vinhos que estão certificados, como é que são, etc. O serem 5 a fazer em conjunto no nosso país é a primeira vez. Isto é importantíssimo. Não é
claro,
a primeira
claro
vez hoje,
uhum.
Mas é a primeira vez desde que nos reunimos e desde que estamos envolvidos nestes programas, que é desde há um ano e meio, é a primeira vez em Portugal que 5 CVRs se juntam para fazer várias coisas. E temos estado a fazer e têm saído bastante bem e têm tido muito apreço por parte do nosso público. E o que é que a gente pretende? Em última análise, que é o que, no fundo, em linhas mais concretas, se quiser, aquilo que o Jorge disse em palavras mais gerais. Queremos que o público, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, conheça as particularidades de cada região. Eu dou-lhe 2 exemplozinhos de nada, mas veja, por exemplo, Beira Interior, uma das uvas, uma das castas de uva principais para fazer vinho branco lá, chama-se Síria. E vem da Síria. Isto é interessantíssimo, porque na Síria o vinho que havia com uvas destas é de há 2000 anos.
Uau!
Exatamente. Isto é interessante. Chegou cá e deu-se lindamente cá e está cá. Ou, para lhe dizer de outra maneira, o interesse que toda esta gente, que isto tem para as pessoas. A videira dá-se lindamente em terrenos que tenham argila, porque a argila segura a água e a videira precisa de água, não é? Como mais ainda do que outras frutas, e portanto vai, lança as raízes até à argila, onde está a água, para beber essa água. Ora, nos vinhos, nós não chamamos a argila argila, chamamos-lhe barro, é o outro nome que tem. Quando a senhora ouve, agora nesta noite, ouviu aqui, a falar de uma região que se chama Bairrada, está logo a ver, não é? Está logo
bem
a ver o bom que é e o indicado que está todo este terreno para a cultura da vinha. É isto, além dos vinhos, é evidente que é a mensagem principal, é isto que é preciso levar às pessoas. E eu repito, sejam elas nacionais, sejam estrangeiros, porque os próprios nacionais vão achar muito interessante poderem visitar. E estamos-lhe a falar de visitas que podem ser ou uma tarde inteira ou uma hora.
Uhum.
Quem, lembre-se, a minha região, a região de Lisboa, quem estiver em Lisboa, se quiser ir visitar, por exemplo, Colares, está meia hora de automóvel, desde que não haja muito trânsito. Ou se quiser ir visitar Carcavelos, está menos de meia hora. Pronto, se vier depois para Bucelas ou para Torres Vedras, é um bocadinho
já
mais.
Já será um pouquinho
mas
mais,
mas é interessantíssimo
claro
ver.
Jorge e Vasco, tenham comigo ao telefone o Dr. Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal. Muito boa noite, Dr. Pedro.
Olá, viva! E um abraço aí para os seus convidados, meus caros amigos.
Que muito obrigado, Pedro.
Estou também a deliciar a ouvir, naturalmente.
Pedro, obrigada por se juntar a nós nesta noite de insónia. Eu gostaria que o Pedro nos falasse, porque creio que tenha sido grande o impacto dos incêndios na vinha e o que muito se perdeu. E agora estamos também perante uma situação de seca, não é? Portanto, que impacto é que isto tudo tem na nossa vinha e nos nossos vinhos?
Infelizmente, os impactos são enormes, desde logo naquele que é um dos ativos que temos na região centro, e é em Portugal, eu acho que se pode dizer no país todo, que é o impacto da paisagem. E esse impacto nós não conseguimos quantificar, mas percebemos a dimensão que esta tragédia que assolou o país e que se traduz em cerca de 500 mil hectares. É, de facto, uma área ardida enorme, e determinante para municípios que tinham no seu único e talvez principal motivo de atração turística a paisagem. E essa, de facto, está perdida. Felizmente que, no que diz respeito ao vinho e às nossas vinhas, os impactos não foram proporcionalmente tão grandes como aqueles que estamos a falar quando falamos da paisagem, quando falamos da floresta, quando falamos da nossa rede das aldeias do Xisto, quando falamos de alguns dos nossos produtos, agravado agora por este período de seca muito forte. Lembrar os ouvintes que, por exemplo, o município de Viseu está neste momento com um conjunto significativo de caminhões de cisterna a transportar água para algumas das suas freguesias, e outros municípios perto do município de Viseu estão neste momento a assegurar o abastecimento de água às populações através de caminhões de cisterna. É, de facto, uma situação nunca vivida no nosso país. E, por isso, os impactos são, em primeira instância, daquilo que diz respeito ao potencial que tínhamos associado à atividade turística. São, naturalmente, impactos que hoje atravessam a vida das famílias, e acreditamos nós também, víamos isto há muito pouco tempo, também numa parte significativa da nossa região, que aliás o Vasco conhece tão bem, a zona do Oeste, quando com a fruta e com o processo de maturação, sobretudo na maçã e na pera, também já estão a haver reflexos diretos sobre estas perdas ou esta seca prolongada. Portanto, não é de facto uma situação fácil. É por isso que sabe bem ouvir o Vasco e as belíssimas histórias que o Vasco, para nos darem ânimo, para nos darem também esta força para podermos inverter este caminho que temos vindo a ter neste período grave, principalmente depois de junho e até outubro, e criarmos naturalmente novos motivos, como é, por exemplo, esta fileira do enoturismo, que é claramente um dos segmentos de mercado que está em crescimento, por força em muito do trabalho que tem sido feito pela viticultura na qualificação das espécies, por muito que tem sido feito também por parte dos produtores e no que diz respeito àquilo que é hoje a nova arquitetura das nossas quintas e muito em particular das adegas, que também atraem visitantes nacionais e muitos internacionais e que nos abrem novas perspectivas para o futuro.
Algum dos meus convidados quer conversar com, aproveitar esta oportunidade para conversar com o Pedro?
Então, deixe-me eu intervir aqui.
Eu percebi porque, que estava a querer
dizer sim, é porque vem intervir para suscitar também a entrada do Jorge logo a seguir, se ele achar que pode ser. É, nós, do vinho, as tais CVRs, sozinhas não conseguimos chegar à pujança que deve ter este turismo, enoturismo do vinho, e atrair os agentes do turismo, etc. Nós precisamos, além chamar a terreno todos os nossos quintas, os nossos produtores, precisamos do território. E o território são as câmaras municipais. E é também a primeira vez que se está a fazer, já começou, que se está a fazer um trabalho intenso entre as comissões vitivinícolas regionais e as câmaras municipais desses territórios, de forma a que o lançar os chamariz para atrair os operadores primeiro e depois os próprios turistas seja feito em conjunto. E nada melhor que ninguém melhor que o Jorge para seguir.
Pois, eu aí sou um velho defensor desta questão. nós, e dando o exemplo da Rota da Bairrada, que é uma rota que foi lançada em 2006, e a nossa primeira preocupação foi envolver os municípios, os 8 municípios que fazem parte desta região vitivinícola da Bairrada, uns na sua totalidade, outros com algumas partes do próprio município, porque achámos exatamente isto que o Vasco acabou de dizer, que é a importância de ter os municípios nestes projetos, porque eles são os donos do território, não no sentido de proprietários, mas enquanto planeadores do território e enquanto gestores do território. E se nós não tivermos na promoção do território aqueles que o gerem e que o planeiam, é muito complicado nós fazermos qualquer trabalho que envolva uma escala supramunicipal. E aqui a importância de termos... E hoje o conceito de rota de vinhos e um conceito mais moderno de rota de vinhos vai muito no sentido de exatamente o envolvimento de todo o território. Nós temos que envolver todos os parceiros nestes projetos, porque dificilmente alguém vem só para beber vinho ou à procura só do vinho. Claro. Nós temos que ter onde comerem, onde dormirem, o mais algo para visitar. Portanto, hoje o turismo é um produto integrado, é um produto que de experiências, as pessoas hoje cada vez mais querem viver experiências, e nós temos que ter à volta deste setor do vinho, à volta do enoturismo, tendo sempre como charneira, mas temos que ter uma quantidade grande de atratividade que complementem este produto e que façam do enoturismo um produto estruturado para poder crescer. E este envolvimento dos municípios, estou completamente de acordo com o Vasco, e acrescentava só aqui uma coisa, já que o Pedro está connosco em linha, que é o envolvimento também das entidades regionais de turismo. Uhum. E o Pedro Machado e o Turismo Centro de Portugal é o bom exemplo disso. Desde a primeira hora que o Turismo Centro de Portugal tem feito um trabalho enorme naquilo que é a promoção deste novo produto que é o enoturismo e rotas de vinhos. E eu falo por minha experiência própria, naquilo que diz respeito à Bairrada, e agora vê-se neste acompanhamento que o próprio Pedro e o Turismo Centro de Portugal têm feito de todos estes projetos das 5 CVRs, e isto é muito salutar, é muito bom quando nós temos uma região de turismo, ela própria também envolvida num projeto e num novo produto que está agora a começar a dar os seus frutos, que é o enoturismo. E aqui esta palavra não podia deixar de dar publicamente, de agradecimento ao Pedro e à sua equipa toda, naquilo que tem sido o trabalho e o acompanhamento do enoturismo e das rotas de vinhos da nossa região centro.
Oh Pedro, porque no fundo também estamos aqui a falar de uma situação win-win, não é? Portanto, todas as partes têm a ganhar, claramente. Certo?
É, essa é a mudança, eu diria quase de paradigma, que é percebermos, a partir de agora, que dos vários interlocutores, dos vários agentes, e sem querer retribuir naturalmente a gentileza que o Jorge Sampaio acabou na sua intervenção, de facto, hoje a Bairrada, a produção de espumante, a Bairrada em si, a marca Bairrada, tem uma visibilidade e tem uma pujança a partir do momento que os 8 municípios entenderam que ganhariam no conjunto se estivessem associados numa estratégia de valorização do produto, de promoção territorial e, naturalmente, de estruturação daquilo que é a sua própria comunicação, que nunca o teriam de forma individual. Até porque depois, e é bem português, é bem nosso, e seguramente que o Vasco e o Jorge partilham também esta opinião, há sempre algumas individualidades que normalmente querem fazer sobressair ou a capitalidade de uma coisa ou a capitalidade de outra. E, portanto, estes projetos, esta capacidade de envolver todos os agentes, a começar pela própria visibilidade aos produtores. Eu acredito hoje que muitos produtores anónimos, alguns incógnitos, quase que não teriam nem de perto nem de longe acesso, nomeadamente, a canais de distribuição, a canais de promoção, e que só o conseguem ter verdadeiramente porque hoje existe esta parceria, esta vontade de esforços. O exemplo das 5 CVRs no centro do país é bem disso testemunha. O exemplo da Rota da Bairrada, que aliás hoje já lidera também a Associação Nacional dos Municípios que têm Rotas de Vinho, portanto é um grande projeto que nasceu, que ganhou escala, que que acabou por consolidar a partir exatamente da boa experiência que estava a ser feita a nível local e a nível regional, e para nós, para a atividade turística, naturalmente, nós precisamos muito de ter produto estruturado. E não é, não cabe à Turismo do Centro de Portugal ou a qualquer outra entidade regional estruturar produtos no sentido da venda, no sentido daquilo que é o seu objeto de negócio. Esse compete às empresas, aos empresários, às associações desses empresários, é a eles que cabe essa função. Nós temos outra missão: valorizar o território, estruturar principalmente o branding territorial, o marketing territorial, e colocarmos naquilo que é a nossa maior capacidade de chegar aos mercados, ao mercado nacional e aos mercados internacionais.
Pedro Machado, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia e uma boa noite.
Boa noite, obrigado. Um abraço aí para o Jorge e para o Vasco, que são verdadeiros companheiros de estrada.
Muito obrigado. Sónia, repare que há aqui uma outra ligação fantástica, que é nesta, ao fazermos a ligação com os municípios. Veja aqui a região de Lisboa, é uma das cinco, não é? Uma das cinco, região de Lisboa. Uma das câmaras municipais que nós temos a trabalhar connosco é a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa é evidente que tem um poder de fogo, digamos assim, em toda esta atividade, que é maior do que muitos outros. E eles próprios estão interessadíssimos pela pessoa do vereador Sá Fernandes em nos ajudar e em fomentar toda esta realidade vinica na cidade de Lisboa. E eu, com a idade que tenho, já tenho quase 70, os meus amigos todos perguntam: mas tu, há vinhos em Lisboa? E agora há.
E
agora
bons há. Vinhos, e bons
não, mas
vinhos.
Não é só isso, não é vinhos no restaurante, é videiras em
Lisboa.
Sim,
sim,
sim. E há.
Eu estava a querer referir-me a isso.
Exatamente. E há na rotunda do aeroporto, já vai em 3 hectares, tem uma vinha linda. Há outra vinha, já com muito mais anos do que esta, na Tapada da Ajuda em agronomia. E depois há a Roda de Lisboa, aquelas que já lhe mencionei, Carcavelos, Colares, Bucelas. Tudo isto faz parte da região de Lisboa. E quando temos um trabalho feito entre nós, e a ajuda e o interesse e o apoio de uma Câmara Municipal, ou de muitas Câmaras Municipais, que não é só esta, podemos fazer, como aconteceu há uma semana, com o Expresso. Saiu encartado no Expresso, portanto, cada pessoa que comprasse o Expresso recebia também um guia sobre os vinhos da região de Lisboa. Isto é formidável, porque não é só as câmaras municipais e a CVR a trabalhar, é também o turismo que falou agora mesmo na pessoa do Pedro, e a CCDR Centro, que baseada em Coimbra, que nos dá apoio e toda a parte de apoio económico também, feitura de projetos, etc. E isto são várias forças a concorrer para um objetivo comum. E porquê é que isto me anima? Porque era raro isto em Portugal. Nós não temos espírito associativo como têm os nossos parceiros ingleses, de uma aliança antiquíssima, porque têm imenso espírito de associativismo. Nós não temos, mas quando nos associamos e quando queremos fazer uma coisa, tudo mostra, como é este o caso, que conseguimos e que as coisas chegam a bom porto.
Em relação a esta semana do Enoturismo, que acontece de 1, portanto, começa já amanhã, quarta-feira, no fundo, de 1 a 8 de novembro, o que é que, e vamos agora falar para o nosso mercado, o mercado português, quem nos está a ouvir a esta hora, que sugestões fazem, o que é que, lá está, há pouquinho falou em Carcavelos, em Óbidos, quem está aqui na região de Lisboa, mas em concreto, o que é que se pode fazer nesta semana, porque eu sei que há condições especiais.
Exatamente. Esta semana, a principal força dirige-se para os operadores turísticos, justamente no sentido de lhes dar a conhecer aonde é que podem levar os seus clientes. A Sónia está-me a dizer hoje à noite já onde é que os clientes mesmo podem ir. Pronto, é uma questão de procurarem, porque em todos os sítios onde se faz vinho, Em geral, raríssimas exceções, por marcação, desde que se marque, isso é fácil fazer através da internet, ou ou do telefone, mas a internet é hoje em dia o grande meio, através de marcação, recebem toda a gente com maior gosto. Já para organizar uma refeição, que em geral não é só para três pessoas, é para um grupo que vai. Já para organizar a refeição, seja para poucos ou para muitos, ou para poderem ficar durante a noite, já não são todos os sítios que podem receber. E nós estamos justamente a divulgar com maior intensidade tudo isso aos operadores turísticos. Mas o guia que lhe mencionei agora mesmo, neste caso só para a região vitivinícola de Lisboa, já agora esta região vai de Colares, digamos o extremo sul de Lisboa, se quiser, Colares, até Pombal, são 200 quilómetros. E depois 40 quilómetros, isto é no sentido norte-sul, e no sentido oeste-leste são cerca de 40 quilómetros. É um bocadinho mais para dentro do que o Monte Junto e a Serra dos Candeeiros. Mas quem quiser ir aí, tem inúmeras ofertas neste guia, fácil de se obter. Se por acaso falharam o expresso e quiserem, nós temos e mandamos pelo correio com o maior gosto, basta contactarem a CVR Lisboa. Portanto, há essa oferta. Há este ensinamento, treino para os operadores turísticos e depois no final vamos ter, isso então já só a 6, 7 e 8, para as autoridades, seja a nível local, seja a nível nacional, vamos aproveitar para lhes dizer também que este programa está no ar, vamos ter uma coisa muito especial, um jantar para estas autoridades municipais e da própria CCDR, etc., vão estar connosco. Vamos ter ao jantar um guest speaker, portanto um palestrante, se quiser, numa palestra simples, depois do jantar, e vamos ouvir falar sobre o vinho e os papas. Já adivinhou quem é a palestrante?
Vem daqui desta casa.
A Aura Miguel vai estar connosco para nos falar. E porquê? Porque há bem pouco tempo, a Bairrada, outra das que já mencionámos aqui, mas outra das CVRs que está envolvida connosco, fez um trabalho de 2 anos de planeamento e execução, feitura, de um espumante, portanto, vinho branco muito bom, que é espumantizado, é uma operação muito interessante de seguir, leva 1 ano e meio, 2 anos a fazer, mas de um espumante muito especial, para ser oferecido à Sua Santidade o Papa Francisco, em abril de 2017, portanto, antecedendo a vinda dele a Fátima em maio, uhum. Era uma espécie de uma agradecimento antecipado da vinda dele. E então, e foi oferecido pelo presidente da CVR da Bairrada, Pedro Soares, foi-lhe oferecido em mão uma garrafa especial com a figura do Papa no rótulo. E o Pedro contou hoje, nos vossos microfones, que Sua Santidade tinha ficado contentíssimo, admirado, contente, e mencionou depois isto, como o Pedro dizia, nunca esperou ouvir mencionado na praça principal de Roma e do Vaticano, sim, São Pedro, este agradecimento por uma garrafa. Isto são pequeninas coisas que ajudam a pôr o nosso enoturismo, das 5 regiões e Portugal, com ele, no mapa dos vinhos.
Voltaremos à conversa daqui a instantes. Conversamos hoje sobre vinho, nesta noite de Insânia.
Insónia, na Renascença.
Insónia, na Renascença, comigo Sónia Santos. Hoje conversamos sobre o enoturismo, que é para muitos de nós um mundo ainda por descobrir. É que à volta do vinho há todo um universo que vale a pena conhecer, não é? Não só pelos apreciadores de vinho, mas por qualquer pessoa, também por alguém que, enfim, que seja sensível, por exemplo, à beleza de uma vinha, plantada e cuidada por quem sabe. E porque temos excelentes vinhas na região centro do país, o Enoturismo e a região centro, que, enfim, infelizmente sofreu um pouco, não é, com esta nossa vinha, sofreu um pouco os incêndios, são então tema de conversa deste Insónia. Jorge Sampaio, presidente da Associação da Rota da Bairrada, e Vasco Davilés, presidente da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa, estão comigo nesta noite de Insónia. Já não nos resta muito tempo para continuarmos à conversa. Sim, sim, Vasco,
para,
diga.
Para suscitar mais o interesse dos nossos ouvintes nesta noite, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Graças a Deus, na nossa região, na parte, na CVR Lisboa, os incêndios, sempre um perigo enorme, maior cuidado, mas não foram um grande problema. A seca, que deveria ter sido um grande problema, não foi. Porque a mão de Deus está em todo lado. Imagine que este, não é só este ano, mas este nosso território tem uma frente de mar enorme. Os tais 200 quilómetros que eu lhe dizia, tem tudo uma frente de mar. E nesse mar é onde a corrente quente do Golfo, que está no Atlântico, corre mais perto da costa. Não é muito perto, mas é mais perto da costa. E influencia de tal maneira o nosso território que todas as noites de primavera e de verão temos nevoeiros noturnos. E os nevoeiros trazem água que se deposita nas folhas da videira. E a videira no dia seguinte absorve esta água. É melhor que uma rega.
Uau!
Não temos rega na região, por enquanto, não é preciso, porque há isto. E é tão importante este fenómeno que o povo, desde há centenas de anos, lhe deu um nome. Chama-se rocio. É uma palavra que vem do espanhol. Os espanhóis têm rociar, é umidificar. Rocio. Mas tem mais uma coisa muito, muito interessante, que é, ao depositar este orvalho, este rocio, nas folhas, deposita-se também nas uvas, no verão, não é? Verão já começa a haver cachos com uvas, depois mudam de cor quando vem o pintor, mas a água das uvas não é absorvida. E é um perigo, porque as gotinhas de água, se ficarem lá muito tempo, vão fazer apodrecer as uvas. E então nós temos uma data de freguesias que se chamam Ventosa.
Uau! E o vento é fantástico.
É fantástico, porque o vento entra nas carreiras da vinha e seca as uvas todas.
Bom, Insónia não conta carneiros, conta histórias. Nós estamos aqui a ouvir muitas e boas histórias.
E é isto que a gente quer, que as pessoas venham com isto e provar os vinhos e conhecer, claro, as pessoas, etc. Que vale a pena vir, porque em todas as regiões há particularidades deste género ou de outro género que é interessante poder contar às pessoas.
Em relação ainda aos vinhos de Lisboa, porque eu sei que eu sou uma grande apreciadora de vinho, ou seja, eu gosto muito de beber vinho, não sei se eu sei apreciar. Depois da água é a minha bebida preferida. Como eu costumo dizer, é fantástico nas vitórias e fundamental nas derrotas. Uhum. Pronto.
É verdade.
E sei que realmente em Lisboa, talvez seja uma ideia que, por exemplo, na Bairrada já sabemos, dá muito, que temos excelentes vinhos, não é? Em Lisboa, eu começo-me a perceber, eu própria não tinha essa noção, depois aconselho de um ou outro amigo, olha este vinho, olha aquele, e temos excelentes vinhos também.
É,
às vezes não temos, o consumidor comum, às vezes não tem essa noção.
As coisas vão evoluindo com o tempo e com a forma de viver das pessoas.
Claro.
Durante um certo período, o vinho que era produzido em toda esta região, que se chamava nessa altura o Oeste, o vinho tinha duas funções principais. Abastecer as tabernas de Lisboa, onde a qualidade era importante, mas era importante também que fosse vinho novo. E quando batiam com o copo de três no balcão de madeira, com força, que soltasse um bocadinho de espuma. E depois, muito era para destilar, para ter aguardente, para fortificar o vinho do Porto. À medida que estas coisas foram mudando, o vinho do Porto hoje em dia compra aguardente fora ou dentro, onde gosta mais, onde prefere, e os produtores foram apurando a qualidade. E, de facto, hoje em dia, há uma qualidade nos vinhos da região de Lisboa fantástica, e é um ótimo motivo para os nossos ouvintes aproveitarem um bocadinho desta noite para descobrir esta qualidade. A região de Lisboa tem 9 denominações de origem controlada, portanto são zonas onde o vinho tem características mais especiais, e temos 9 destas, E sei lá, se temos uma com o Carcavelos, que as pessoas pensam, ah, mas já não há. Ah, claro que há, é ótimo e faz-se, e vende-se todos os dias. Como há colares em areia, vinhos fantásticos que precisam, os tintos, 10, 15 anos até ficarem bons, mas vale a pena esperar. Depois temos um outro sítio em cima do mar, muita influência do mar, na Lourinhã, onde o vinho em si, pouca gente o bebe, não é para beber, é para destilar para aguardente. E depois temos uma aguardente DOC, denominação de origem controlada, Lourinhã. Só há três destas aguardentes na Europa. É o Cognac, o Armagnac e a Lourinhã.
Uau!
Exatamente, é uma característica única. Uhum. E, portanto, há aguardentes no nosso país, ótimas em todo lado, com certeza. Mas região demarcada exclusivamente para aguardente, em Portugal só temos uma, que é a Lourinhã. É isto que a gente quer mostrar às pessoas.
Jorge, e em relação à Bairrada, estas curiosidades, estas histórias?
Eu acho que há destas curiosidades, destas histórias em todo lado, não é? E a Bairrada também as tem. Aliás, o Vasco ainda há bocado falou na própria origem do nome Bairrada, e que tem a ver com esta questão da argila, dos terrenos argilosos que nós temos, e que dão muitas características ao nosso vinho, não é? Eu acho que hoje em dia nós temos bons vinhos em todo o país, e Portugal, felizmente, hoje pode-se orgulhar disso, de termos bons vinhos em todo o país. A Bairrada cabe aqui a sua grande fatia, aquilo que mais a diferencia, porque eu acho que, e o Vasco falou muito nisto agora, nós temos cada vez mais que apostar naquilo que nos diferencia. Bons vinhos há em todo lado, bons vinhos há em todo o mundo, há em todo o país, e nós devemos tentar fazer bem aquilo que nos faz diferentes. E a Bairrada aqui é uma região de bons vinhos tintos, excelentes vinhos brancos e magníficos espumantes. É uma região fundamentalmente de espumantes. Uma grande percentagem de espumantes nacionais são produzidos na nossa região, na região da Bairrada, e cada vez melhores espumantes. E aí é aquilo que nos diferencia. A Bairrada tem hoje em dia uma quantidade enorme de espumantes fantásticos, que ombreiam com os melhores espumantes e champanhes de todo o mundo, e vamos continuar a apostar muito nesta questão do espumante como forma de diferenciar esta região da Bairrada. E vamos trazer também para estas jornadas muito disto, muito daquilo que diferencia as nossas regiões, e estas cinco regiões que nós queremos que as pessoas conheçam nestas jornadas de enoturismo, nestes quatro painéis que nós vamos ter em três dias, além desta fantástica nota que o Vasco nos trouxe da ligação entre a religião e os vinhos, e deste projeto que nós tivemos na Bairrada de levar a Sua Santidade o Papa um espumante que criámos especificamente para ele. Mas estes quatro painéis, a sustentabilidade do enoturismo, a questão do património, o património das nossas vinhas, o património paisagístico que o vinho representa, a gastronomia e a ligação da gastronomia ao vinho, que é fundamental. O produto de gastronomia e vinhos é um dos produtos âncora do turismo nacional, um dos produtos âncora do nosso turismo do centro de Portugal, e será com certeza para os próximos anos. E é um elemento diferenciador do nosso turismo. E depois um quarto painel, que nós vamos ter, que eu acho interessantíssimo, que é a ligação do vinho e da saúde, que eu acho que cada vez mais está este tema é para discutirmos, que é nós termos o vinho e esta ligação do vinho também à saúde, e abandonarmos, nós somos um país produtor de vinho, que temos o vinho na nossa cultura, abandonarmos de vez este conceito que o vinho é algo que embebeda, que é algo completamente negativo. Não, o vinho é algo que faz parte da nossa cultura, deve ser bebido com grande moderação e deve ser muito respeitado enquanto produto do nosso país, e nós só o respeitamos se o bebermos em condições. E beber em condições é na quantidade e na qualidade,
claro,
aconselhada, sem que ele se transforme em algo completamente negativo. E nós temos cada vez mais...
Você não tinha todo já agora, Jorge, não tinha toda essa ideia? Porque assim, eu tenho uma ideia muito positiva do vinho, lá está, claro, como vos disse, claro, gosto imenso. Aliás, eu todos os dias bebo um pouquinho de vinho tinto.
Exatamente.
Quando chego a casa,
exatamente,
é um dos meus rituais, saio daqui às 2 da manhã, não é? E chego a casa, gosto de depois de tomar,
claramente,
o meu banhinho,
isso,
beber um pouquinho de vinho
e
tinto.
E o saber beber o vinho e bebê-lo com moderação é muito importante.
Como tudo na
e
vida, não é? Tudo
dar,
tem que ser moderado.
Devemos dar continuidade a esta cultura do vinho, que é este país. Nós somos um país de vinho, Nós somos um país de grande produção de vinho e devemos continuar a dar continuidade a esta cultura que nós temos e que é tão intrínseca a nós. E eu acho que estas jornadas também vão contribuir para isso. Além do enoturismo, que nós queremos cada vez mais que seja uma solução e que hoje, para que as pessoas tenham um bocadinho a noção daquilo que hoje o enoturismo representa, já representou em 2015, e nós estamos agora a finalizar os dados de 2016, e quando digo nós, é um trabalho no âmbito das Rotas de Vinhos de Portugal, da qual nós temos a presidência, neste caso a Rota da Bairrada, já representou em 2015 2 milhões e 200 mil visitas no nosso país. Já não é algo que é insignificante,
claro.
É um número que já é importante. É claro que nestes 2 milhões e 200 mil, uma grande fatia estão nas Caves de Gaia, como é lógico, mas em todo o país é um produto que tem vindo a crescer, tem vindo a aumentar, e nós queremos dar-lhe continuidade nesse sentido, uma continuidade positiva, e mostrar às pessoas que vale a pena apostar no enoturismo e nas rotas de vinhos.
Já agora, só para fecharmos a conversa, e porque honestamente fiquei surpreendida com essa ideia que poderá haver de negativa do vinho, isto uma pessoa com a idade vai refinando, não é? Pronto, e começamos, acho eu, a ser um pouco mais criteriosos e mais exigentes, não é? E o vinho surge na minha vida um pouco por essa lógica, ou seja, eu associo realmente o vinho a qualidade, a prazer, a bem-estar e a saúde, curiosamente,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Porque das bebidas, ou seja, do álcool que se pode consumir,
exatamente,
eu acho que exatamente o vinho, para mim, é das bebidas mais saudáveis.
Claro, nós infelizmente tivemos, e o Vasco sabe isso melhor do que eu, longos anos em que as campanhas de prevenção rodoviária eram feitas única e exclusivamente com vinho. E havia sempre a associação do vinho como o único produto que trazia, digamos, este lado
problema
negativo do álcool, não é?
Pois, se a pessoa beber um litro de vinho ao jantar,
claro,
e a seguir for,
claro,
conduzir, quer dizer...
Claro, e nós temos que educar e nós temos que trabalhar nesta área da prevenção e da educação. É importante bebermos vinho, é importante sabermos beber vinho e é importante bebê-lo com moderação, como qualquer produto que seja,
claro,
alcoólico,
claro,
ou não alcoólico, tem que haver sempre um equilíbrio naquilo que é o consumo de qualquer produto que seja.
Isso é quase o mesmo dizer que o pão engorda.
Exatamente.
Claro que o pão
exatamente
engorda se comermos muito,
exatamente,
pão.
Exatamente. Portanto, eu acho que é importante isso e é importante trabalharmos sempre neste sentido de trazermos, e estes programas, e queria felicitar por isso, são muito importantes nesse sentido. E espero que se repitam várias vezes e que o vinho volte várias vezes.
Aliás, o vinho já foi aqui várias vezes.
E que se continue a trazer a estas noites e dar-vos parabéns por isso.
Obrigada.
Muito obrigado também.
Jorge e Vasco, muito obrigada por terem estado então nesta noite de insónia. Insónia, na Renascença.